Agora, mais formalmente, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. Temos hoje o prazer de ter connosco a Ordem dos Farmacêuticos, nomeadamente a sua nova direção, que solicitou esta audiência para a apresentação de cumprimentos e das linhas mestras da atuação desta nova direção para o triênio 2013-2015. Dar nota, em primeiro lugar, que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e para acompanhamento por parte dos diversos grupos parlamentares e dos senhores deputados de tudo aquilo que aqui seja trazido para debate. Dar nota também que a informação que temos é que os membros da delegação presentes são o Sr. Bastonário, o professor Dr. Carlos Maurício Barbosa, o Dr. José Gavino, vice-presidente, a Dra. Emma Paulino, membro da Direção Nacional e Presidente da Secção Regional de Lisboa, o Dr. João Paulo Cruz, membro da Direção Nacional, e tínhamos ainda aqui também a Dra. Ana Cristina Rama, que não está presente. Por parte dos grupos parlamentares e, sobretudo, da Comissão, está presente o Sr. Presidente, o deputado Luís Campos Ferreira, está também presente o vice-presidente da Comissão e também membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Fernando Serrasqueiro, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, eu próprio, Nuno Matias, enquanto coordenador deste Grupo de Trabalho, e também do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, irá juntar-se a nós também o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS. A metodologia de trabalho que vos iria propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para apresentarem a temática que vos traz aqui. Cada um dos senhores deputados que deseja usar da palavra usaria de 5 minutos e disporiam então de 10 minutos finais para as respostas que entendam relevantes, sendo que, e é o desafio que sempre temos deixado a todas as entidades que nos visitam, que nos dão honra de connosco trocar impressões, é se entenderem de futuro, porque pretendemos que esta seja uma relação bionífica e que este não seja um ponto de chegada em si, um ponto de partida, que nos queiram fazer chegar futuramente sugestões, propostas, documentos, reflexões que produzam, que certamente os serviços distribuirão por todos os grupos parlamentares no sentido de melhorar a percepção daquilo que é a vossa posição sobre a temática e sobre o setor que representam e alimentar a ação parlamentar, porque é esse o nosso objetivo e é essa a nossa missão. E, portanto, passava desde já a palavra, pedia só que se fosse identificando para efeito da gravação. Muito obrigado e bem-vindos mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O meu nome é Maurício Barbosa, sou bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e queria começar por agradecer o facto de nos terem concedido esta audiência. Para a Ordem dos Farmacêuticos é muito importante, de facto, fazermos esta audiência com Vossas Excelências, dado que temos matérias de impacto na economia que gostaríamos de trazer a esta Comissão. Desde logo, preparamos aqui uma documentação que se me permite, Sr. Deputado, eu entregaria para fazer chegar depois até aos membros da Comissão. O Sr. Deputado já teve a gentileza de apresentar os colegas que me acompanham. Gostaria de dizer que temos feito um conjunto de reuniões deste género com os diferentes órgãos de soberania, desde logo com o Sr. Presidente da República, também com o Sr. Ministro da Saúde e com os dois secretários de Estado do Ministério da Saúde e com as diferentes direções gerais ao nível do Ministério da Saúde e no Parlamento também com a Comissão Parlamentar de Saúde e com os diferentes grupos parlamentares e, portanto, não queríamos também deixar de nos reunirmos com a Comissão de Economia. Basicamente por razões específicas. Primeiro porque a Ordem dos Farmacêuticos sente que tem condições para, através de uma relação com as suas homólogas internacionais e desde logo da América Latina, da África, especialmente dos países de língua portuguesa com os quais temos uma relação privilegiadíssima porque temos ações de cooperação desde 1997 a decorrer e portanto sentimos que a Ordem dos Farmacêuticos tem condições e qualidade para apoiar a política de diplomacia económica no sentido de aumentar a competitividade do país e as exportações e os produtos que o país tem condições para colocar no estrangeiro, desde logo na área dos medicamentos. A Ordem dos Farmacêuticos gostaria e tem todo o interesse e empenho em ser então um parceiro ativo do Parlamento e do Governo nesta matéria da promoção de Portugal e do setor da saúde e do cluster da saúde de uma forma mais específica. Depois, também não quisemos deixar de contactar com a Comissão, porque naturalmente estamos perante um problema que é conhecido, é público. Temos um setor do medicamento, um circuito do medicamento em Portugal que atravessa momentos muito, muito complexos do ponto de vista da sua sustentabilidade económica e financeira. A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser garantida praticamente à conta do circuito do medicamento. E no circuito do medicamento nós encontramos três operadores: a indústria farmacêutica, os distribuidores grossistas e as farmácias. E as farmácias, por serem de facto os operadores de menor dimensão e portanto terem menor capacidade e músculo económico e financeiro, têm-se vindo a ressentir fortemente da situação em que vivemos. E por isso, como é uma situação que nos preocupa muito a ordem dos farmacêuticos, em especial porque as farmácias, cerca de 3 mil farmácias de todo o território português, considerando o continente e regiões autónomas, asseguram à população assistência farmacêutica e medicamentosa. A população portuguesa, se recebe assistência farmacêutica e medicamentosa, é através desta rede de farmácias privadas que no território asseguram este serviço público. E, portanto, a situação tem vindo a arrastar-se e tem vindo, inclusivamente, a levar a que um conjunto de farmácias já muito significativo estejam fechadas, estejam a ser penhoradas e estejam em insolvência. Hoje mesmo é notícia do jornal, na imprensa, o encerramento de uma farmácia em Guimarães. E, portanto, porque os seus dois colaboradores acionaram a farmácia por dívidas aos trabalhadores. E, portanto, estamos numa situação de degradação muito elevada do tecido das farmácias em Portugal e, naturalmente, que isto tem problemas, desde logo, como referi, a nível de serviço à população, tem problemas a nível da empregabilidade, porque as farmácias, para fazerem face à sua situação, têm optado pela via dos despedimentos dos seus colaboradores. O desemprego na área da profissão farmacêutica está a aumentar fortemente. Temos também anualmente umas centenas, são cerca de 800 novos mestres em ciências farmacêuticas que as universidades públicas e privadas estão a produzir. Temos 5 cursos públicos e 4 privados no país. E portanto, estamos aqui também com um problema a nível da empregabilidade, para além do próprio problema económico e financeiro das farmácias, e tudo resulta de uma negação durante muito tempo do problema por parte do Ministério da Saúde. Nos finais do ano passado começou a haver sinais de reconhecer o problema e de estar disponível para fazer alguma coisa, encontrar soluções para o resolver, mas até hoje, apesar dos estudos que o Ministério da Saúde refere que tem vindo a fazer, ainda não houve um sinal concreto para de alguma forma abordar esta situação, que é de facto muito grave, e eu gostaria de trazer este sinal da gravidade da situação aos senhores deputados. Naturalmente que a raiz do problema tem a ver com o abaixamento das faturações, o abaixamento radical das faturações das farmácias, não tem a ver com o menor número de dispensa de unidades. Em 2012, os portugueses obtiveram maior número de unidades de medicamentos nas farmácias do que no ano anterior. Portanto, há mais consumo, há mais dispensa de medicamentos, todavia a redução de faturação foi drástica, e foi drástica dado que o Governo mantém uma legislação que provoca esta espiral deflacionista. É uma legislação que foi criada pelo Governo anterior, tinha objetivos muito precisos, realmente de fazer baixar os preços dos medicamentos, mas também estabelecidos no tempo. Acontece que este Governo tem deixado perdurar esta legislação, que é uma legislação, como eu dizia, que alimenta diariamente esta espiral deflacionista. É uma legislação que, sob a capa de proteger e de salvaguardar a concorrência, eu gostaria de transmitir aos seus deputados que está a ser o coveiro dos operadores. é uma legislação que, de facto, ou ela é revista e alterada, ou então nós não conseguimos que as farmácias sobrevivam. Por outro lado, perante este processo de deflação dos medicamentos, a Ordem dos Farmacêuticos tem vindo a propor uma alteração do paradigma da remuneração das farmácias, como aliás tem acontecido noutros países, em que, quando os preços dos medicamentos baixaram, então as farmácias passaram a ser remuneradas de outra forma e não com base numa percentagem do preço do produto, e portanto passaram, acontece na Suíça, acontece na Bélgica, como aliás temos aí um documento que deixamos, na Alemanha, em Inglaterra, temos em vários países, na Holanda, em vários países este modelo, em que há então uma remuneração baseada nos atos farmacêuticos praticados e não na percentagem relacionada com o produto. Isto é, passa a haver uma valorização e uma remuneração do ato farmacêutico, do trabalho, efetivamente, do farmacêutico no momento da dispensa, de aconselhamento do doente, em relação a cada medicamento, e não propriamente o farmacêutico, a farmácia, ser remunerada através de uma percentagem do preço do produto. O preço do produto tem vindo a baixar, em função da razão que eu lhes apresentei, e, como tal, então, a remuneração da farmácia tem vindo a baixar fortemente. As farmácias fizeram já um ajustamento possível ao longo destes dois últimos anos, então, dramático dos seus custos, mas não obstante esse ajustamento, que inclusive já passou por despedimentos, as farmácias não estão a conseguir fazer face à situação duríssima que vivem, e eu trago-lhes aqui alguns números. No final de 2012 eram 330 milhões a dívida litigiosa das farmácias aos grossistas. Os próprios grossistas estão com grandes dívidas à indústria farmacêutica. Muitas entidades seguradoras que seguravam os créditos, como é o caso da COSEC, hoje em dia já não fazem esses seguros. Os dados da MOP no final de março de 2013 diziam que havia 78 farmácias em situação de insolvência e 201 farmácias penhoradas. Isto é, nós temos aqui um risco iminente de colapso da cadeia de distribuição de medicamentos. Os grossistas têm vindo a defender-se como operador no meio dos três operadores no circuito do medicamento, têm vindo a defender-se, como os senhores bem sabem, através da exportação paralela de medicamentos. Isto é, a sua atividade, cumprindo a sua missão no país, que é receber medicamentos da indústria, entregá-los às farmácias para estas fornecer à população, não o fazem, e antes pelo contrário, pegam nesses medicamentos que recebem da indústria, exportam-nos, porque dessa forma conseguem então vantagens económicas, compensando a sua atividade deficitária no nosso terreno. Isto é portanto, de tal forma dramático que leva a que, com frequência, a população não encontre os medicamentos que precisa. Já é um facto, já é uma realidade, não encontre os medicamentos que precisa nas farmácias portuguesas. Bom, eu gostaria apenas para já de ficar desta forma. O documento que lhes deixamos é um documento também que vai neste sentido que eu estive aqui a apresentar. Ficaremos disponíveis para responder às questões que os senhores deputados quiserem colocar e agradeço desde já muito a atenção que me prestaram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho ainda indicação de inscrições. Não sei quem deseja começar. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo a Ordem dos Farmacêuticos e agradeço as informações que nos foram dando, e embora já tenha uma visão sobre alguns dos problemas que a Ordem tem vindo a apresentar, designadamente ao nível do preço dos medicamentos, que é hoje, digamos, um fator na estrutura de gestão das farmácias que talvez mais os preocupe, porque temos vindo a evoluir de uma remuneração em percentagem, mas simultaneamente acompanhada de uma redução substancial do preço dos medicamentos. Isso leva, de facto, a que se pondere, digamos, a outro tipo de... Já tive oportunidade de ler aqui muito rapidamente, digamos, a vossa proposta, que é, no fundo, o pagamento de um FII à cabeça e depois um pagamento, o que o preço dos medicamentos. Simplesmente eu coloco-lhes aqui um problema, que era como é que pensam resolver algo que para mim foi sempre, enfim, e estou em total desacordo, desde já digo à partida, com a história do medicamento ser talvez o único produto que não tem preço fixo. Fixo quer dizer que o consumidor, doente, utente, que entenderem, vai a uma farmácia e precisa de perguntar qual é o preço. Nem sei se é totalmente legal, mas vamos pensar que sim. Pelo menos não está em paralelo com algumas regras comunitárias. Mas queria, como é que se pode resolver isto? Porque, simultaneamente, defendem, e é compreensível, um sistema de preços dos medicamentos, mas que é um sistema de preços que depois tem dificuldade em que o consumidor possa saber o preço de cada medicamento. E até poder, enfim, hoje os genéricos estão mais divulgados, poder saber das diferentes produtos que estão no mercado e que são equivalentes, ou pelo menos têm uma estrutura homogénea muito, muito igual, poder saber qual é que poderá consumir em função do preço. E, portanto, aí sinto uma dificuldade quando vou à farmácia. Enfim, no fundo é dizer, olha, dê-me um genérico, mas se o farmacêutico entender que deve dar o A, B, C ou D, e depois isto cria aquele problema que todos nós conhecemos e de algum litígio com o médico, é saber quem é que pode decidir qual é o medicamento aconselhado, se deve ser o farmacêutico a aconselhar dos vários ou se deve ser o médico interferência quase exclusiva, como sugerem. E, portanto, era uma primeira questão. Uma segunda questão, já aqui foi posta, é, de facto, é importante que nós possamos ter uma indústria exportadora e com também aqui nesta área, e isso tem sido feito, mas sabemos que também, por outro lado, o que é que sugerem para que, ao nível da exportação de medicamentos, possa de alguma forma ser suplantado um conjunto de problemas? Nós estamos perante um produto que é diferente dos outros produtos em termos de exportação, porque, pelas suas próprias características, normalmente os Estados-membros não abrem mão do controle de estabilidade e controle ao nível dos diferentes produtos, o que significa que vender um medicamento para um determinado país que não seja da área europeia, e mesmo aí há alguns países com algumas dificuldades, enfim, demora pelo menos um ano, penso eu, enfim, entregar o dossiê, ser apreciado pelo Estado. Enfim, a exportação, eu, pelo menos do que tive conhecimento, é muito difícil vender-se um medicamento se não passar um ano até a entrega do dossiê, fazer os estudos de estabilidade, etc. O que significa que é uma dificuldade em termos de exportações sentirmos imediatamente. O que é que se pode fazer nesta área, que foi uma área que eu acompanhei e que via dificuldades? Como é que se pode superar este tipo, porque estamos a falar com continentes, exportar para continentes, para a Europa, enfim, os testes de estabilidade podem ser mais ou menos, mas quando queremos vender para a América Latina ou para outros países, enfim, colocam-se problemas de umidade, problemas de temperatura, problemas desse tipo. E por isso, também queria ligar isto às importações paralelas. Hoje é-nos dito, e eu gostaria que confirmassem muito, que as faltas nas farmácias, e eu devo dizer, enfim, ainda ontem fui a uma farmácia e, de facto, o medicamento não existia, embora me fosse garantido que hoje de manhã estava, mas, de qualquer forma, é hoje muito frequente o medicamento não existir na farmácia. Isto tem a ver exatamente com as importações paralelas ou terá a ver com, há quem diga, por outro lado, que as farmácias ajustaram-se, de facto, a esta dificuldade das margens que têm, ajustaram a sua estocagem também a um estoque mínimo, e que o problema não é da existência no mercado, é também de uma redução de estoques, e também gostaria de os ouvir à volta disso. Uma outra questão é, enfim, que tem muito a ver com vocês, é a introdução de novos medicamentos. Eu novos poria entre aspas. Porque estão a surgir muito no mercado os chamados cocktails, e isto tem peso sobre os custos do Estado, porque, digamos, esses medicamentos, sabem melhor que eu, não são inovadores, e, portanto, é a forma que a indústria farmacêutica tem, face à queda de preços, fazer renascer um produto novo, que não tem nada de novo, normalmente é associado a uma aspirina, enfim, ou associado a omoprazol, ou associado a outra coisa qualquer, enfim, e no fundo aqui limita-se a ser uma fitacola entre duas pílulas, e que pouco tem de novo. No entanto, surge no mercado como um produto novo, faz subir o preço e, portanto, temos aqui, digamos, uma contrariedade relativamente O objetivo central de qualquer governo agora, que era ter uma redução de custos, quer dizer, vê-se confrontado com um medicamento novo, o médico até pode ser influenciado por isso e dizer, bom, isto de facto é mais interessante, porque normalmente a explicação que me dão é que em vez de consumirmos dois, isso pode-se esquecer, o mais idoso pode-se esquecer, o melhor é levar já os dois medicamentos num só, e portanto isto é uma facilidade. Gostava também de os ouvir relativamente a esta questão. E por último, já me estou a exceder, mas só queria de os ouvir sobre as farmácias hospitalares. As farmácias hospitalares foram lançadas em Portugal há um certo tempo. Pelas informações que têm, não estão a ter muito êxito, exatamente porque os leilões que foram feitos, as propostas apresentadas foram propostas muito ousadas, para não dizer outra coisa, e portanto está a haver dificuldades na sua permanência, mas também creio que o próprio Estado está a ser defraudado na medida em que o acordo que foi estabelecido com essas farmácias não estará a ser cumprido. Gostaria também de os ouvir, eu já não quero estender mais, Sr. Presidente, e fico por aqui.
Muito obrigado. Deputado Rui Barreto, também do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, na pessoa do Sr. Bastonário, Dr. Maurício Barbosa, restante delegação aqui presente, e que o contributo que nos prestaram em alguns esclarecimentos e em algumas preocupações que obviamente nos revemos. Obviamente que esta questão das farmácias nos preocupa e que tem raízes em algumas questões, quer dizer, esta situação financeira que passam as farmácias não reside só na circunstância de, embora esse também seja um aspecto preponderante, obviamente, na redução das margens de preços. Houve um conjunto de iniciativas, como o aparecimento das parafarmácias, o aumento ou diminuição do rácio de farmácias por número de habitantes, que obrigou um alargamento também da rede de oferta nos diversos concelhos. Obviamente aqui também o aumento da oferta e de serviços que as parafarmácias foram fazendo na dispensa de medicamentos sem prescrição médica. Isso tudo conduziu a uma certa desregulação que, tendo em conta o contexto em que se vive e a forçosa redução da margem bruta das farmácias, conduziu a situações de enormíssima dificuldade a que não é alheia às farmácias. Algumas, percebendo isso, criaram um conjunto, uma rede de serviços conexos dentro da farmácia, portanto, percebendo essa lógica, digamos que se adaptaram, quer com serviços de aconselhamento, com rastreio, com outros serviços que prestam na farmácia, compensando, de certa forma, essa redução dessa margem. Obviamente que aquelas farmácias, ou pelo local em questão, ou por alguma resistência, ou por alguma menor proatividade, têm sentido dificuldades nas margens e nas vendas, e isso traduz-se, obviamente, numa dificuldade na sua faturação. Agora, aqui, nós gostaríamos de perceber de que forma que, neste contexto em que estamos, poderemos, de certa forma, minimizar os impactos, os riscos para a Rede Nacional de Farmácias e mantendo um serviço de qualidade que nos habituou. E, portanto, falou aqui o Sr. Bastonário em algumas questões que me parecem interessantes. Uma delas tem a ver com uma proposta que, tendo em conta a redução das margens, se pudesse cobrar um custo administrativo, se me permite, sobre o ato farmacêutico que é prestado na farmácia. De que forma é que se pode fazer isso? Em que países, como referi alguns, é que se faz isso? Como é que isso pode ser implementado? Como é que isso é concretizável, digamos assim? E se faz ou não sentido, no contexto em que estamos, poder fazer uma reflexão sobre essa matéria. Depois, houve aqui uma questão que também deixou alguma preocupação a nós, que referiu que alguns grossistas ou grandes distribuidores, que são também exportadores, estão a adquirir pacotes, digamos, grandes estoques de medicamentos, não, e supostamente iniciou aqui, que não estão, digamos, a abastecer a distribuição e estão com isso a fazer exportação desses medicamentos para outros países, naturalmente porque têm margens superiores, causando aqui um problema de quebra de stock na farmácia e, portanto, gostaria de ouvi-lo também de que forma que nós podemos atenuar este problema, se esta questão se persistir no tempo, obviamente que pode criar aqui um conjunto de instruções e, como foi aqui referido ainda há pouco, quebra no abastecimento dos medicamentos nas farmácias, que se persistir, obviamente, é grave. A questão dos preços que falou, julgo que estava aqui a se referir que isto devia de ser feito, digamos, num processo de phasing out, num processo de alguma... um processo que se traduziu talvez de uma forma um bocado brusca, embora aqui julgo que o Governo, numa exigência também, no memorando de entendimento e no plano de ajustamento económico e financeiro, se teria naturalmente que reduzir os custos com a saúde, e, portanto, custos que são naturalmente do contribuinte, porque o contribuinte é que financia, digamos, através dos impostos, o orçamento, e, portanto, tinha que haver aqui medidas de contenção. Eu gostaria de perceber, dentro deste contexto, com estas variáveis, com estas condicionantes, o que é que nós podemos contribuir, o que é que o Governo pode fazer, no sentido de minimizar com muitas pequenas medidas, ou algumas pequenas medidas, para que se restabeleça aqui alguma sustentabilidade deste setor, que é importante, que é experiente e que tem um papel importante social. Gostaria também, para finalizar, até porque esta questão é importante, a questão da promoção no exterior de produtos farmacêuticos ou da indústria farmacêutica portuguesa. Julgo que temos um setor interessante e este Governo tem dado uma tónica, no fundo, seguindo aquele trabalho que também foi feito, diga-se, boa verdade, no Governo anterior, de promoção daquilo que bom se faz no mercado português. De que forma é que se pode ainda, digamos, trabalhar num sentido para que essa promoção no exterior seja mais evidente, seja mais forte, para ajudarmos, de certa forma, a conter aqui alguma redução que possa haver no mercado interno, compensando com o mercado exterior? Muito obrigado. Obrigado pela sua presença.
Obrigado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar a Ordem dos Farmacêuticos e desejar bom trabalho neste mandato à sua nova direção. Agradecer ao Sr. Bastonário e apresentando os cumprimentos por isso, pela exposição que nos trouxe, pela informação atualizada que nos facultou. No grupo parlamentar do PCP nós já tínhamos alguns elementos. Ficamos com a vantagem da atualização, porque em relação aqui aos dados do MOP, tínhamos dados de dezembro, e estas questões das insolvências, das penhoras, etc., infelizmente está pior do que há uns meses atrás. Portanto, o agravamento da situação confirma-se. Nesse sentido, é evidente que são más notícias aquelas que resultam do ponto de situação que os senhores nos apresentam e nos trazem. E nós vamos estudar, especialmente de uma forma integrada, com uma vertente que é da nossa perspectiva incontornável e nunca pode estar ausente, que é a vertente da política de saúde e da defesa do acesso das populações aos cuidados de saúde e nesta vertente da política do medicamento como vertente fundamental. Vamos, nesse sentido, analisar, considerar, estudar as propostas que nos apresentam. Pelo que devem conhecer, existirá, provavelmente, até um acervo de reflexão e de discussão, até de parte a parte, em relação ao meu partido, em que há alguns pontos de vista divergentes, mas com uma convergência fundamental quanto à necessidade de responder a este problema grave do setor, e nomeadamente quando temos em conta que existe uma dificuldade cada vez maior das populações, nomeadamente no que diz respeito ao poder de compra e há necessidade de dinamizar a atividade também pelo lado da capacidade aquisitiva dos cidadãos. E eu registei e confesso que, por não acompanhar o próximo este setor, são os meus camaradas da área da saúde que acompanham de forma mais direta. E como eu não acompanho de forma tão próxima, fiquei surpreendido com esta informação de que existe uma acessibilidade maior em relação aos medicamentos no que diz respeito aos medicamentos dispensados. Portanto, há um aumento em volume dessa dispensa de medicamentos. Eu gostava de saber, e mesmo por não saber, pergunto, se essa evolução de acréscimo em termos de dispensa, do ponto de vista do volume, também é acompanhada do ponto de vista do valor. Isto é, havia aquela diferenciação entre os medicamentos de um determinado valor, de um determinado preço. Não estamos a falar do abaixamento dos preços e das margens, que é um caso aqui transversal, digamos, no setor. Mas, pelo que me é dado perceber, determinados medicamentos, determinadas terapêuticas mais caras para certas patologias, para certas situações concretas, há uma evolução nos últimos anos e eu gostava de perguntar, pareceu-me a mim que esse segmento, digamos assim, tem estado em decréscimo. E eu gostava de perceber qual é a vossa perspectiva em relação a essa, e a vossa experiência em relação a essa, digamos, a essa escala mais micro de análise do ponto de vista da atividade do setor. A mesma coisa em relação à situação de diferenciarmos o medicamento, naturalmente, falando em economias, o core business do trabalho das farmácias, o medicamento por si próprio, acompanhado ou não, versus os outros segmentos que são os produtos não de receita médica, não de política pura do medicamento, mas que muitas das vezes compunham também a faturação das farmácias, às vezes com valor acrescentado maior, com possibilidade de margens um pouco maiores, que equilibrava um pouco, ou permitia equilibrar um pouco, a faturação e as vendas, e que, eventualmente, nesses segmentos e nesses nichos, poderá ter-se feito sentir de uma forma mais penalizadora e mais grave, aí sim, a quebra do poder de compra das pessoas. Mas isto é uma visão muito empírica, pouco assente em estatísticas, e eu gostava de ouvir a vossa perspectiva sobre essa questão. Realmente esta situação das rupturas de stock, digamos assim, de muitos medicamentos, e penso que todos nós já fomos testemunhas e sofremos na pele essa situação difícil e grave, é um sintoma perigoso de um problema perigosíssimo, porque, digamos que é responder a um problema criando outros problemas e criando outras situações potencialmente perigosas para o país e para o setor, de uma forma geral, em termos estruturais, digamos assim. Eu gostava de perguntar também qual é a vossa perspectiva e o entendimento que a Ordem desenvolve em relação a... em particular neste momento de crise económica e de crise do setor, qual é a perspectiva em relação àquele fenómeno de concentração do mercado? Há legislação que tem vindo a ser produzida em relação a essa matéria, há uma questão fundamental, por um lado, da diversidade e da proximidade, quase até diria mais importante ainda, essa questão da proximidade, da relação de confiança, do conhecimento das pessoas para com o seu farmacêutico, digamos assim, essa relação de proximidade e de confiança é dificilmente garantida nos mesmos moldes quando entramos numa lógica de, digamos, grandes empresas ou de uma certa descaracterização potencial que possa resultar dessa concentração, já para não falar da própria questão da concorrência, nos termos em que isso possa ser aplicável para este setor, que tem as suas especificidades e tem a sua realidade própria. Eu penso que coloquei as várias questões que queriam, na sequência do que já foi também questionado e que não vou querer repetir, peço desculpa se repeti alguma coisa, e penso que penso que é tudo.
Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso presidente Luís Campos Ferreira.
Muito obrigado. Eu vou pedir desculpa, mas no final tenho uma audiência com a Associação dos Fabricantes de Móveis também, mas não queria deixar aqui uma saudação ao Sr. Professor Dr. Carlos Maurício Barbosa, do Bastonário, e aos tantos membros da direção, e desejar-lhes um bom trabalho numa tarefa árdua que é transversal a muitos setores da sociedade. Ou seja, nós passamos de uma situação em que este setor era percepcionado pelas pessoas e pelos agentes económicos como um setor altamente rentável, onde até o negócio da passagem da farmácia, do avivamento dela, muitas vezes atingia valores astronómicos. Muito recente no tempo, não estamos a falar sequer do século passado, que só vai há 12 anos, já estamos a falar já deste século, para uma situação que tem aqui uma gravidade acrescida, que não só a gravidade económica do setor em si, mas tem uma gravidade acrescida que é as questões sociais, que a sua debilidade económica pode impactar na sociedade. As fórmulas de resolução, há aqui algumas sugestões que são interessantes, a possibilidade da criação, embora não lhe chamem assim, de uma compensação indemnizatória pelo serviço público que prestam, é um modelo, seria um modelo a considerar, embora do ponto de vista económico não é um modelo fácil de definir com critérios de justiça e com critérios, mas é um modelo a considerar. No fundo, há aqui todo um trabalho que é prestado e que é importante para as comunidades e que eu penso que não lhe é atribuído o valor económico que na realidade ele tem. É-lhe atribuído o valor social, justiça seja feita, mas o valor económico não lhe é atribuído, que é o trabalho de aconselhamento, de proximidade. Todos nós sabemos que muitas vezes corremos a uma farmácia para resolvermos pequenos problemas de saúde. Eu próprio faço, habituei-me assim, desde pequeno, a confiar no senhor de bata branca que está para lá do balcão e que nos resolve, muitas vezes, aquilo que é a constipação, uma dor, um problema de saúde, digamos que se entenda nos protocolos médicos que possa ser resolvido naquele espaço. Este valor económico deste trabalho, que tem um valor económico elevado, nunca foi percepcionado pelas pessoas, nunca foi percepcionado pelo Estado e nunca foi generosamente cobrado por aqueles que levam o negócio em si. E porquê? Porque o negócio era rentável. Nunca ninguém sentiu necessidade de acrescentar faturas a uma fatura que chegava já para pagar aquilo que era a despesa do teto distributivo que tanto faz falta ao país. Chegados a esta situação de creche, começa-se a encontrar aqui, digamos, serviços que possam ser objeto de receita económica. E, na realidade, este parece-me que é indubitavelmente um deles. A transparência no preço do medicamento é um caminho irreversível. Não tem retorno. É como a imagem da carne depois de assar, não volta a ficar crua. E neste caso não vai voltar a ficar crua. Ninguém tem condições, nem ninguém aceita que o preço do medicamento volte a não ter, embora com as ressalvas que o deputado Santos Reixeiro colocou, a transparência devida, mas eu refiro-me mais à composição do preço em si do que à colocação do preço no expositor. E por isso é necessário que este setor encontre, um sistema alternativo de remuneração e de receita que lhe permita, provavelmente, não manter as estruturas que tinha e que não lhe vai permitir, com certeza, ter os encames que produzia há poucos anos atrás. Mas também vai exigir outra coisa, não só uma redução da estrutura, vai exigir uma readaptação da estrutura. Esta possibilidade de transferir alguma dispensa de medicamentos exclusiva, uma dispensa exclusiva hospitalar para as farmácias. E como disse o deputado Bruno Dias, tem vindo em crescendo, mas não tem, eu sei, mas que não tem tido, digamos, a sua proporção direta no retorno económico. É uma questão que também levanta outras notas, que são mais até do campo da primeira comissão do que da comissão de economia ou da comissão até de saúde. Por isso é que eu digo que há aqui todo um trabalho intersectorial que tem que ser feito por esta nova direção da Ordem, que é um trabalho, que é um caminho das pedras. A garantia da confidencialidade nesta zona de dispensa de determinado tipo de medicamentos é fundamental. E há, digamos, protocolos que no hospital permitem isso e que as farmácias hoje em dia, porque não eram, digamos, não era o seu core business, digamos, nunca tiveram necessidade de fazer. De maneira que eu próprio digo que não é só uma questão de redução de custos e adaptação àquilo que é a receita e àquilo que a receita liberta para a manutenção da estrutura. É também uma readaptação da estrutura àquilo que é os novos serviços que a farmácia pode prestar. Isto tem que ser feito com urgência. E tem que ser feito com urgência, sob pena de, e é do ponto de vista humano, é compreensível, e quem tem empresas e quem esteve à frente de empresas e quem tem sensibilidade para empresas sabe que o desespero não é bom conselheiro, principalmente quando se lida com a saúde das pessoas ou com coisas tão importantes para a vida das comunidades como é o medicamento e o aconselhamento, que as farmácias comecem a recorrer a outro tipo de receitas que acabam por também, do ponto de vista económico, não serem a solução do problema, como vocês sabem melhor que eu, mas que aldrabam, permitam uma expressão, aquilo que é a identidade básica da farmácia, que é a confiança. Hoje em dia nós entramos nas farmácias e as farmácias têm um conjunto de aparelhos, muitos deles a funcionarem mal, não escrutinados, de medir tensões, outro tipo de aparelhos para fazer check-ups, etc. Muitos deles, ou a maior parte deles, sem sequer, do ponto de vista legislativo, um controle da maneira como estão a funcionar, que causam pânico muitas vezes a pessoas. Já fui vítima desse pânico e depois vim a saber que não fui uma vítima isolada. Para as tensões que, por exemplo, dão 21-12 a quem tem tensões de 13-7, porque não estão a funcionar, mas as pessoas veem aquilo como receitas e porque não há controle de maneira como esses aparelhos devem ser escrutinados. E por isso é necessário, de uma forma urgente, encontrar uma solução económica, sob pena de existir aqui uma perca de identidade naquilo que é o coração básico deste negócio, que é a confiança. É o que nós à farmácia, vamos comprar uma coisa que não pagamos, que é o aconselhamento, e outra coisa que pagamos, que é o medicamento. Mas nas duas é necessário haver essa relação estreita de confiança. E se, na busca de novos negócios, de novas receitas, as farmácias começam a dar um sinal contrário àquilo que é a comunidade que as rodeia, nós temos um sarilho montado. Temos um sarilho montado. Não é que este caminho das pedras, como pela terceira vez refiro, é transversal a muitos setores, implica com aquilo que é a esfera da privacidade das pessoas, implica com aquilo que é uma reformulação, até com ordens médicos, do papel e dos limites e das balizas até onde pode ir o aconselhamento ou até onde deve ir o aconselhamento do farmacêutico, e implica também com aquilo que é um alargar da comercialização de determinados produtos na farmácia, de forma a obter-se melhores receitas, mas que sejam eles também objeto do mesmo escrutínio que o medicamento tem em termos de qualidade, em termos de fiabilidade, junto ao consumidor final. De maneira que eu julgo que este é um dos ciclos mais difíceis da ordem dos farmacêuticos, mais exigente, e digo isto não do ponto de vista daquilo que é, que os farmacêuticos esperam de vocês, mas sim do que toda a comunidade espera de vocês. Julgo que é uma zona da vida em que qualquer governo, independentemente das suas cores ou sensibilidades partidárias, terá que ter uma grande disponibilidade para ouvir e para solucionar este problema. Como disse bem, trata-se da única rede que chega às pessoas para a distribuição de um bem, não há bem de mais primeira necessidade que o medicamento. Talvez seja na ordem das prioridades das pessoas a primeira preocupação. E quanto mais idade se vai tendo, ou seja, mais se vai sentindo essa necessidade. De maneira que vos desejo muitas felicidades, gostava de vos poder dar os parabéns no fim do mandato e gostava também no fim do mandato de sentir que esta Comissão de Economia e este Parlamento vos ajudou a resolver junto do Governo os problemas que, económicos que tanto vos afligem, mas também o impacto que esses problemas económicos têm na comunidade e que tanto nos aflige a todos. E perdoa-me a minha ausência, que vou, não entendam como menos interesse pela questão, mas é uma questão de agenda e de conseguir cumprir tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passava-lhe a palavra para as respostas que entenda.
Enquanto o Sr. Presidente está na sala, gostaria de agradecer mais uma vez a atenção que teve para connosco. Eu, sendo assim, passaria a fazer aqui um agrupamento de questões, uma vez que algumas foram, de alguma forma, correlacionadas. Mas gostaria de começar por dizer aos senhores deputados o seguinte. Nós temos medicamentos que, para entrar no mercado, têm que demonstrar às autoridades regulamentares qualidade, segurança e eficácia. E, portanto, essa eficácia deles é uma eficácia demonstrada em ensaios clínicos. É uma eficácia que é garantida. Mas queria também dizer-lhes que o medicamento pode ser um medicamento da maior eficácia, demonstrada em ensaios clínicos, pode ter sido extremamente bem prescrito, que se esse medicamento não for bem usado, ele não cumpre os seus objetivos. Isto é algo que já há muitos anos está identificado, a Organização Mundial de Saúde já o identificou, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa também, e fizeram recomendações. Isto é, quem é o profissional que pode, de alguma forma, dar aqui contributos muito positivos para o bom uso do medicamento, o uso correto do medicamento? É claramente o farmacêutico, dada exatamente aquilo que foi aqui referido, a tal relação de proximidade e de confiança entre o farmacêutico, que é o último profissional de saúde também, que contacta com o medicamento, a partir dali ele passa para a mão de um leigo, de um não técnico, e que não sabe, naturalmente, porque não tem formação nessa área, distinguir a boa da menos boa utilização e da menos correta utilização. E, portanto, isto é um fator crucial para o sucesso da terapêutica e para se alcançar aquilo que habitualmente dizemos em linguagem de saúde, os outcomes clínicos desejados. Isto é, o bom uso do medicamento, para além do medicamento ser fantástico enquanto produto, para além da prescrição ter sido uma prescrição muitíssimo bem feita. E, portanto, é preciso garantir este bom uso do medicamento. Naturalmente que este aconselhamento para garantir o bom uso do medicamento, durante muitos anos, foi feito pelos farmacêuticos e englobado no processo de dispensa. E, portanto, a remuneração, como aqui foi dito e bem, que era uma remuneração que fazia perfeitamente face à situação económica da farmácia, muitas farmácias tinham inclusive o seu staff todo formado por farmacêuticos, portanto, quem atendia ao balcão os utentes eram farmacêuticos, hoje em dia isto já não vai sendo possível. E, portanto, este processo de aconselhamento aos doentes era garantido através desse percentagem sobre o preço do produto, que era uma percentagem que, como sabem, estava em 20% em relação ao preço de venda ao público do produto e, na verdade, permitia fazer face a todo o funcionamento da farmácia. Hoje não é assim. E como não é assim, é preciso todos percebermos se queremos continuar a que exista alguém no sistema de saúde que pugne pelo uso correto do medicamento ou não, ou se é uma mera logística de distribuição, de entrega de produtos. E quanto a nós gostaríamos de garantir o sucesso das terapêuticas. E para isso é vital, e não somos só nós que o dizemos, que haja este envolvimento deste profissional de saúde. Por isso mesmo,
chegamos aqui ao ponto de dizermos o seguinte: com as atuais circunstâncias de remuneração da farmácia, não é possível isto estar enquadrado, como antigamente, naquela margem sobre o preço. Temos que, inevitavelmente, e de individualizar este contributo, individualizar este trabalho, este serviço técnico, e, portanto, estabelecer uma remuneração para ele. É tão simples quanto isto. Nós, naturalmente, temos que recusar qualquer indemnização compensatória. Naturalmente que a Ordem dos Farmacêuticos não veria com bons olhos os farmacêuticos serem indemnizados pelo trabalho que estão a fazer. Não, os farmacêuticos são remunerados pelo trabalho que estão a fazer. Que durante anos não foram diretamente, eram de uma forma indireta, hoje têm que ser de uma forma direta. Modelo este, aliás, que aconteceu também noutros países, porque este processo de redução do preço dos produtos é um processo comum a outros países. Houve outros países que, atempadamente, fizeram esta alteração de paradigma quanto à remuneração. Por exemplo, a Suíça, que foi o primeiro a fazê-lo há uns 14 anos atrás, fê-lo ainda não tinha o problema. Ainda não havia a diminuição dos preços dos produtos. Portanto, no fundo, foi uma antevisão do problema e muito bem feita. E, portanto, eu gostaria de começar por fazer este ponto de ordem, que, no fundo, vai de encontro a várias situações, trata-se de remunerar um serviço. Naturalmente que a raiz do problema não é outra senão a redução forte dos preços dos produtos, a redução essa que vem desde 2010, começou, mas na verdade acentuou-se muito nos dois últimos anos. Eu queria recordar que nos dois últimos anos os medicamentos genéricos baixaram 60%. Os seus preços, em média, baixaram 60%. E os medicamentos de marca baixaram 8%, agora com a nova legislação que entrou em vigor este ano, baixarão mais ainda. Mas o que queria também aqui referir aos senhores deputados é que nós temos uma legislação que para a Ordem dos Farmacêuticos levanta muitas reservas quanto à justiça social desta legislação, porque é uma legislação que liga com participações a preços e faz com que o valor da coparticipação do Estado em cada grupo homogéneo, portanto, cada grupo constituído por medicamentos mais respectivos genéricos, seja a média dos 5 medicamentos mais baratos. O que quer dizer o seguinte: qualquer um de nós que não está no regime especial, portanto, não fazemos parte dos portugueses mais carenciados, mesmo qualquer um de nós, podemos ir a uma farmácia e conseguir aviar o nosso receituário sem pagar qualquer euro, qualquer cêntimo. Isto é, existe hoje em dia medicamentos que estão abaixo do preço que o Estado estabelece como referência para a comparticipação e que, se nos forem cedidos esses medicamentos, nós conseguimos obter medicamentos verdadeiramente gratuitamente. Ora bem, isto, pensamos nós, Ordem dos Farmacêuticos, é uma situação que temos muitas dúvidas quanto à justiça social dela. Não estamos a falar dos portugueses mais carenciados. Nestas circunstâncias, nós sentimos que há margem, há espaço para que o cidadão remunere, o cidadão sozinho, o Estado a comparticipar com o cidadão, mas há espaço para que haja uma remuneração pelo serviço prestado. Era isto, no fundo, que também queria aqui trazer aos senhores deputados. Muitas vezes isto não é do conhecimento de toda a gente, mas dada a mecanística que está instituída nos preços e com participações, hoje em dia é possível, e acontece diariamente nas farmácias, que muitos dos portugueses, sem necessidade para tal, obtenham medicamentos gratuitamente, portanto integralmente pagos pelo Estado e que usam depois nas suas terapêuticas. Naturalmente que a Ordem dos Farmacêuticos foi uma instituição que, como se recordarão, foi inequívoca quanto à defesa da existência do preço dos medicamentos na embalagem dos produtos e, portanto, não tivemos dúvidas nenhumas quanto a isso em defender essa posição. Ficamos muito satisfeitos, em nome da população, pela essa reinstituição dos preços nas embalagens. Naturalmente que somos pela transparência, pelo rigor e, naturalmente, que hoje em dia, os preços que estão nas embalagens ainda não são aqueles preços que estão a ser praticados, porque havia a questão do do desconto, mas agora, daqui a alguns meses, aquilo vai ser, de facto, o preço do medicamento. Sendo que, pelas regras que foram instituídas pelo governo anterior, aquele será sempre um preço máximo. E aí, as farmácias, nós não vemos com bons olhos esta situação, uma diferenciação das farmácias pelos preços dos produtos, não vemos com bons olhos esta situação, mas é uma realidade. O próprio governo, na altura, através do ministro Correia de Campos, promoveu esta situação, isto é, as farmácias poderem utilizar aqueles valores como preços máximos e, portanto, poderem praticar outros preços inferiores àqueles, diferenciando-se pelo preço. Devo-lhes dizer que a Ordem dos Farmacêuticos não vê com bons olhos esta situação, vê que as farmácias se diferenciem pela qualidade do seu atendimento, pela qualidade do seu serviço. Em relação às clarificações de funções e responsabilidades médicos e farmacêuticos, o Sr. Deputado Serrasqueiro teve a amabilidade de colocar. Eu gostaria de dizer que hoje está tudo muito bem clarificado, graças a uma lei que a Assembleia da República em boa hora aprovou, que instituiu em plenitude e em definitivo a prescrição obrigatória pela denominação comum internacional, estabelece as regras. Hoje em dia os médicos tomam decisões farmacoterapêuticas, essas decisões farmacoterapêuticas são inscritas na receita, não prescrevem produtos, portanto, e, portanto, na farmácia é concretizada essa decisão farmacoterapêutica do médico. E há regras muito claras quanto a isso. O farmacêutico tem que apresentar ao cidadão os produtos que concretizam aquela decisão farmacoterapêutica. E, desde logo, tem que apresentar os três genéricos mais baratos, ou os três medicamentos mais baratos, que normalmente são genéricos. E, portanto, não há qualquer dúvida quanto a isto. Hoje em dia as coisas estão a funcionar muito bem, mas gostava de lhes dizer o seguinte. Tratou-se de algo que a Ordem dos Farmacêuticos sempre defendeu, mas gostaria de lhes dizer que hoje em dia, com o abaixamento brutal do preço dos medicamentos genéricos, é uma situação altamente penalizadora do ponto de vista económico para as farmácias. Em qualquer país em que se há ganhos para o doente, há ganhos para o Serviço Nacional de Saúde pela dispensa do medicamento genérico, a farmácia também é reembolsada num determinado montante pelos ganhos que proporciona esse seu ato de promover o uso dos medicamentos genéricos. Acontece muitas vezes, por exemplo, em países como a Dinamarca, em que é mesmo obrigada a fazê-lo, mas obtém um determinado montante. Trata-se de uma situação que também temos vindo a propor, que é a farmácia possa receber um determinado montante pelo facto de promover o uso e a cota de medicamentos genéricos e, portanto, o aumento também das poupanças, quer para os doentes, quer para o Estado. Em relação à questão da falta de medicamentos nas farmácias, isto é uma questão multifatorial. Eu gostaria realmente de, se me permitem, dar um pouquinho mais de tempo a esta matéria. Há aqui várias possibilidades em questão. Primeira, as farmácias de facto tiveram que fazer uma organização interna, uma reorganização interna quanto aos seus stocks. É preciso ver que as farmácias, quando o medicamento tem um valor superior à volta de 50 euros, a farmácia passou a ter um máximo, um teto de remuneração pela dispensa daquele medicamento, seja ele agora de 50, 60, 200, 400, e portanto a farmácia tem que naturalmente olhar à sua capacidade económica quando faz stocks. E portanto há aqui, de facto, também uma questão relacionada com a farmácia fazer estoques. Depois há uma outra questão relacionada com a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica multinacional, eu só queria dizer que esta questão das exportações paralelas só acaba por ter importância para medicamentos que são medicamentos caros, com medicamentos com valor lá fora. Aliás, Portugal tornou-se um país altamente competitivo em matéria de exportações paralelas porque baixou os seus preços. E nós hoje em dia temos possibilidade de exportar para uma Noruega, para uma Dinamarca, para uma Alemanha, para uma Inglaterra, a preços muito superiores àqueles que se praticam cá, que podem chegar até valores que podem duplicar quase o valor aqui do nosso mercado. E, portanto, o que é que acontece? A indústria farmacêutica também muitas vezes não dá a prioridade a países como Portugal. Quando a indústria farmacêutica tem alguma escassez de stock, pois naturalmente vai colocar noutros mercados e não no mercado português. O que quer dizer que também o número de medicamentos, de unidades que a indústria coloca no mercado, nem sempre é necessária para o mercado português. Depois também temos uma terceira vertente. As poucas unidades que cá chegam, acabam muitas vezes pelos grossistas por não as deixarem que cheguem até ao lugar devido, que é a farmácia, para poderem chegar aos doentes. Isto é, muitas vezes então há esta terceira componente, isto é, as poucas unidades que cá chegam vão então ser exportadas, então as verdadeiras exportações paralelas, conforme dizemos, que é uma atividade lícita, ilegal, faz parte, inclusivamente está prevista nas regras europeias, naturalmente que a Ordem dos Farmacêuticos não vê com bons olhos que ponha em causa o abastecimento de medicamentos à população portuguesa, mas não gostaria de deixar de dizer que está aqui uma panóplia de fatores e não apenas as exportações paralelas em causa. Também não gostaria de deixar de dizer, ou de sublinhar, porque já disse há pouco, que trata-se de uma área que os grossistas estão a praticar e a explorar e é uma forma de fazer face à sua sobrevivência económica. Se não fora as exportações paralelas, e os próprios grossistas já teriam que fechar, em muitos casos, porque a sua atividade interna, com a redução de margens e com a redução de preços dos produtos, é hoje em dia deficitária no mercado interno. Portanto, gostaria que ficasse clarificada a situação da falta de medicamentos nas farmácias. Não se deve apenas a um, deve-se a pelo menos uma de três situações e que tem levado até distorções no mercado. Hoje a indústria acaba por relacionar-se de uma forma direta com as farmácias, não praticando o circuito do medicamento conforme é devido, etc. Também não gostaria de deixar de me referir a uma questão de altíssima pertinência que o Sr. Deputado Serrasqueiro colocou em relação aos novos medicamentos, ou aos ditos novos medicamentos. Na verdade, em muitos casos, tratam-se de associações de substâncias ativas que estão anteriormente separadas em medicamentos distintos, e que por razões de exploração de novas oportunidades económicas, muitas vezes a indústria associa no mesmo medicamento e por vezes até sem garantias de aumento da eficácia ou de aumento da efetividade terapêutica. Naturalmente, eu diria de uma forma muito objetiva, considero que é inaceitável que o Estado e os cidadãos gastem dinheiro com estes produtos. Na verdade, são produtos que levam a aumentos fortíssimos dos preços. Este aumento não reverte do ponto de vista de benefício terapêutico e portanto, não é aceitável que, de facto, assim aconteça. As indústrias têm que, naturalmente, ser livres de colocar os seus produtos, desde que promovam e garantam garantia, qualidade, segurança e eficácia às autoridades, têm que os colocar no mercado. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é, depois, o Serviço Nacional de Saúde financiá-los, comparticipá-los e os cidadãos gastarem dinheiro com eles. Relativamente às farmácias nos hospitais, e eu vou pedir ao Sr. Deputado Serrasqueiro apenas esta pequena retificação, nós temos extraordinárias farmácias hospitalares, são os serviços farmacêuticos hospitalares, aqueles que servem os nossos doentes que estão internados nos hospitais e alguns que estão em ambulatório, mas de facto eu sei que não era dessas que o Sr. Deputado estava a falar, eu chamo-lhe farmácias nos hospitais, que foi exatamente isso que foi que aconteceu aqui em Portugal, em que se instalaram umas 6 farmácias em 6 grandes hospitais portugueses. Não tenho dúvidas nenhumas, aliás, hoje em dia é possível fazer um balanço, e este balanço é que estas farmácias não cumpriram e, aliás, não vão cumprir os objetivos que tinham sido instituídos para elas. São hoje em dia uma montanha de problemas para as administrações hospitalares, os concessionários não conseguiram cumprir as condições financeiras a que se comprometeram, porque de facto não conseguiam, os valores são valores de todo improváveis e portanto eu diria o seguinte, todas elas estão com graves problemas, todas elas estão com ações em tribunais e portanto eu diria que estas farmácias não têm nenhuma alternativa que não simplesmente encerrar. Porque são mais os problemas que trouxeram do que as vantagens que trouxeram. Naturalmente, sinto que elas vão cair por si próprias, dadas as dificuldades económicas e financeiras em questão, e as administrações hospitalares têm que, de uma vez por todas, acioná-las para fazer os pagamentos que têm em dívida, e estou certo que este processo acabará por levá-las ao seu encerramento. A Ordem dos Farmacêuticos, preocupando-se naturalmente com os os utentes, têm um modelo próprio, que é o seguinte, em traços muito gerais, todos aqueles cidadãos que se desloquem às urgências hospitalares durante a noite e nos casos em que os médicos estabeleçam que é de facto muito importante que a terapêutica se inicie de imediato, então sejam os serviços farmacêuticos hospitalares que forneçam para as primeiras 24, 48 horas a medicação necessária a cada doente para ele iniciar de imediato a sua terapêutica e não ter que ir procurar a farmácia de serviço. De qualquer das formas, isto vão ser situações muito concretas, muito pontuais, porque são para situações de manifesta necessidade e é o médico que deve declarar se essa necessidade é de facto manifesta ou se pode começar tranquilamente a terapêutica no dia seguinte, como acontece na maior parte dos casos. Portanto, penso que este modelo da Ordem dos Farmacêuticos é um modelo que de facto vai de encontro às necessidades dos cidadãos e não implica a existência de estruturas nos hospitais, que, além do mais, criam aqui altas situações de desigualdade com as próprias outras farmácias. Muito bem, eu terminaria só com mais dois pequenos aspectos. Um tem a ver com a questão que o senhor deputado também, Bruno Dias, do PCP, levantou. Gostaria de lhe dizer que são imensos os pontos de confluência da Ordem dos Farmacêuticos com as posições do Partido Comunista. E devo-lhes dizer que, muitas vezes, o senhor deputado Bernardino Soares tem colocado devidamente a questão, designadamente, no âmbito da propriedade da farmácia. E quando o senhor deputado me coloca a questão da concentração, eu não posso deixar de lhe dizer, naturalmente, que a Ordem dos Farmacêuticos é frontalmente contra qualquer concentração de propriedades. A Ordem dos Farmacêuticos já esteve contra a concentração em 4 unidades por proprietário. A Ordem dos Farmacêuticos defende o modelo da indivisibilidade da propriedade e da direção técnica na farmácia comunitária, pois consideramos que é esse o que melhor defende os superiores interesses da população e salvaguarda a saúde pública também. Vemos a farmácia como uma área de serviço público e não como uma área de fazer receita, de fazer valor económico e, portanto, vemos com muito maus olhos que cheguem grupos económicos aqui às farmácias. Gostaria ainda de referir em relação aqui à questão dos serviços que o senhor deputado Rui Barreto do CDS e também o senhor deputado Luís Campos Ferreira levantaram, que têm a ver também em relação aos serviços. As farmácias têm que ser olhadas como unidades prestadoras de cuidados de saúde. As farmácias não são qualquer coisa de fora do sistema de saúde. As farmácias integram o sistema de saúde. O sistema de saúde português deve ser visto constituído por hospitais, por centros de saúde e por farmácias, que no terreno têm essa proximidade da população. E nesta perspectiva, não fazem apenas chegar produtos à população, prestam serviços à população, desde logo aquilo que referi no início, do uso correto do medicamento. Mas, paralelamente, têm uma série de serviços e devem ter e cada vez mais. E eu quero desde já referir a vacinação, que tem sido um êxito. A vacinação contra a gripe sazonal tem sido um êxito, que as farmácias têm acrescentado aqui valor ao sistema. Naturalmente que a Ordem dos Farmacêuticos estará muito atenta a que esses serviços sejam prestados com maior rigor técnico e, portanto, naturalmente não vemos bem aquelas situações que o senhor deputado Luís Campos Ferreira referiu quanto a equipamentos descalibrados e não de utilização regular. Vamos estar com muita, muita atenção a essa matéria e vamos emanar naturalmente normas de funcionamento para que essas situações não possam acontecer. Sendo que defendemos as farmácias como unidades de prestação de cuidados de saúde e, portanto, de prestação de serviços também à população. Eu não gostaria de deixar de terminar sem pedir ao Sr. Deputado, só para me dar aqui a possibilidade de passar a palavra ao Dr. José Gavino, que é Vice-Presidente da Ordem e que está particularmente ligado à questão da indústria exportadora e, no fundo, da competitividade internacional da indústria portuguesa. Só para terminar. Muito obrigado.
O Sr. Deputado conhece bem a situação, até porque tivemos juntos em várias ocasiões, nomeadamente da Venezuela, e bastante empenho também da sua parte nesse projeto, e falou em concreto na zona 4, temperatura e umidades, que são regras básicas que a indústria farmacêutica, nós estamos a falar da Europa, que estamos a falar de zona 1 e zona 2, a zona 4 é a América Latina, e portanto as empresas têm que se adaptar, têm que adaptar os seus produtos e os seus dossiês à zona. A Venezuela é um mercado particularmente importante, estamos a falar do 19º mercado do mundo, Portugal é o 20º mercado mundial e, portanto, nesse sentido, quer o governo anterior de que fez parte, quer o atual, têm estado envolvidos. O único aspecto em que não teve envolvido nem o governo anterior, nem o atual, era do Ministério da Saúde também partilhar. Aliás, ambos tivemos a oportunidade de falar, creio eu, com 3 diferentes ministros da Saúde e 4 diferentes secretários de Estado da Saúde durante o período em que esteve no governo, no que diz respeito à Venezuela, e tanto faltou-nos, como nos falta agora, da parte do atual governo, que a saúde também esteja envolvida. Portanto, nós já fizemos esse alerta, também com o anterior presidente do AICEP, que também, como sabes, esteve envolvido, o atual também, e hoje quer a AICEP, quer a Infarmed, quer a própria Ordem, disponibilizou-se. Estamos não só a falar da América Latina, aliás, tivemos os dois, quinta e sexta-feira, com o IPEDAL, com o Instituto Português para a América Latina, e também com o CPLP, onde nós achamos que, de facto, pode, quer no que diz respeito às exportações, quer ao envolvimento também dos profissionais farmacêuticos, haver aqui um plus importante. Portanto, nesse sentido, estamos a falar de cerca de 500 milhões de euros, excluindo aqui aquilo que hoje o governo português está também a olhar, que é para a parte do turismo de saúde, que é uma parte importante. As exportações paralelas estaremos a falar entre 200 a 300 milhões de euros. De resto, o Sr. Bastonário fez referência a isso e dizer-lhe que, de alguma forma, isso camufla aquilo que muitas vezes são rupturas na farmácia. As rupturas nas farmácias, os estoques nas farmácias baixaram em cerca de 30% e, portanto, a mercê da gestão de tesouraria foi uma forma que as farmácias encontraram. Também dar-vos nota de do outro número das farmácias que passaram de resultado operacional de 50 mil euros há 3 anos para um resultado operacional negativo, fecho de 2012, previsional, de menos 40 mil euros. Ou seja, teve uma baixa de cerca de 85 mil euros de resultado operacional de baixo. É aí que reside o problema. Portanto, a exportação, claramente, é uma área importante. O Sr. Deputado Bruno Dias falou da baixa das farmácias. Há 51 meses, a fecho de março, que as vendas são negativas frente a qualquer período homólogo. Quanto aos produtos, aos outros produtos, eles representam cerca de 10%, 12%, varia de farmácia para farmácia, o que representa os outros produtos que não medicamentos. E o único grupo que ao longo dos últimos 12 meses acumulado está positivo são apenas e só as tiras-testes. Portanto, medicamentos sujeitos à receita médica, medicamentos não sujeitos à receita médica, produtos de farmácia, cosméticos, todos estes grupos estão negativos, com exceção das tiras-testes. E aqui eu terminaria para dar um dado que concentramos na economia, reforçamos isto na saúde, que é, de facto, o apoio que a farmácia pode dar nesta área concreta da diabetes e que responderia também aqui ao Sr. Deputado do CDS, Rui Barreto, em relação a outros atos, está num documento que provavelmente o Sr. Deputado não tem à sua frente, mas por entregues dos outros exemplares que entregámos à Comissão de Saúde e onde há referência, de facto, aos vários atos farmacêuticos possíveis de mais de 20 países e onde a diabetes é importante. Dizer-vos só que há 20 anos, e eu estive envolvido nesse programa de diabetes, estamos a falar de 500 mil de portugueses. Neste momento, a fecho de 2012, estamos a falar de 1,2 milhões de portugueses, dos quais 30% nem sequer sabemos quem eles são. E, portanto, aí é, de facto, uma área onde, efetivamente, a farmácia e os farmacêuticos podem ter aqui uma intervenção bastante meritória e de apoio à estrutura de saúde portuguesa. Muito obrigado.
Coordenador, eu sei que o nosso tempo está limitadíssimo e temos que terminar.
Temos de ter plenário mais daqui a pouco.
Mas eu gostaria de lhe dizer que se desse 2 minutos ali à minha colega Emma Paulino, ela poderia dar aqui uma informação preciosa sobre exemplos de FIIs na Europa pelo ato farmacêutico.
Então, claro que sim. A palavra só à capacidade de síntese.
Sim, só de forma muito breve posso mencionar vários serviços que têm vindo a ser alvo de negociação entre os diferentes governos e as associações representativas de farmácias e com envolvimento sempre dos representantes das instituições que representam os farmacêuticos a nível nacional. Vários serviços, nomeadamente ao nível da revisão da terapêutica, uma vez que o doente polimedicado e o doente crónico é um doente que representa um encargo significativo para os sistemas de saúde e que muitas vezes acaba por diversas situações relacionadas com complicações secundárias de doença mal tratada, geram hospitalizações e cuidados especializados muito mais onerosos do que a terapêutica por si só, ou a utilização dos cuidados primários. Portanto, a revisão da terapêutica é um serviço que tem vindo a ser remunerado em vários países na União Europeia e também noutros países a nível mundial. Vários serviços também relacionados com o diagnóstico precoce nas farmácias. As farmácias e os farmacêuticos são o único profissional de saúde que normalmente contacta com a população ainda mesmo antes do indivíduo saber que está doente, ou ainda antes de estar doente, e se o Governo reiteradamente menciona a importância da prevenção, tem obrigatoriamente de considerar também que as farmácias são o local de eleição para desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção da doença e diagnóstico precoce, porque são as únicas unidades de facto de saúde que contactam com esses doentes ou com esses potenciais doentes ou com a população em geral antes mesmo da doença se manifestar. E fala-se muitas vezes da prevenção primária, mas a prevenção secundária é igualmente importante. Inúmeros estudos a nível internacional têm demonstrado que a maior parte das hospitalizações são decorrentes da má utilização dos medicamentos. Nos Estados Unidos foi feito um estudo há 10 anos, que entretanto foi atualizado há 5 anos e que inclusivamente até demonstrou deterioração a esse nível. Gasta-se mais dinheiro em hospitalizações e cuidados de saúde para tratar terapêutica mal administrada do que na terapêutica em si. Ou seja, nós em Portugal estamos muito preocupados em diminuir a despesa com a terapêutica, mas na realidade há muito dinheiro a ser gasto em cuidados de saúde que são derivados à má utilização dessa mesma terapêutica. E, portanto, fazer um investimento na utilização racional dessa terapêutica será mais importante do ponto de vista dos gastos totais em saúde e terá mais impacto do que um foco somente no preço do medicamento em si e nas descidas administrativas dos preços dos medicamentos.
Muito obrigado. Eu penso que a vossa exposição foi suficientemente exaustiva e os documentos que a acompanham suficientemente detalhados para servir de rampa de lançamento para além daquilo que já tem tido de contacto com a Comissão de Saúde, mas particularmente com esta Comissão de Economia e Obras Públicas, para que os diversos grupos parlamentares possam também fazer este acompanhamento do lado da economia, da realidade do setor e de que medidas, no caso, a Ordem dos Farmacêuticos vai defendendo e vai apresentando para ajudar à reflexão e à ação parlamentar, porque é, em última instância, o nosso objetivo e missão. E, portanto, foi com muito gosto que os recebemos. Reitero os votos de um excelente mandato por parte dos novos órgãos da Ordem dos Farmacêuticos e esta casa, que é a vossa, está sempre aqui à vossa disposição para receber contributos e para vos procurar ouvir e representar diariamente. Muito obrigado.